Alô, alô, Marciano, episódio 6 da Tábua de Salvação. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado, obrigado mesmo. Obrigado, já tá ficando chato. Melhor fazer silêncio agora porque eu queria falar um pouco. Bem, a essa altura não tem como mais esconder, você já deve ter percebido que a cada episódio a qualidade cai e ele fica menor. Por que isso? Primeiro porque é de graça e eu nunca disse quanto tempo o episódio terá. E depois que é um trabalho cruelmente, extremamente solitário gravar isso aqui pra você. Você não faz ideia. Além disso, não tem uma resposta, não tem um like, ninguém manda uma mensagem. Eu já disponibilizei até meu WhatsApp e ninguém manda uma mensagem dizendo assim, que merda, pare de fazer isso, ou faça mais, ou mande nudes. Eu não sei mais o que fazer, eu não sei o que pensar, eu não sei o que vocês estão achando disso, mas a minha meta sempre foi fazer 10 episódios, então farei pelo menos 9 ou 8. O importante é que estamos no episódio 6 e isso merece ser celebrado. Obrigado pelos aplausos que eu coloco para mim mesmo. Aproveito para salientar que o energúmeno mor da nação fala da pandemia como se passado fosse, mas o fato é que não acabou, mal começou. Então, por favor, lave as mãos. Sempre que sair de casa, use máscara e mantenha aquela distância gostosa e segura das outras pessoas para sempre. Para sempre. E não morra por idiotice. Então, todos a bordo, me dê a mão. Coloque o seu fone de ouvido e relaxe. Lá vamos nós. Hoje é sábado 12 de setembro de 2020. Ontem foi dia 11 de setembro. E se você se lembra onde esteve dia 11 de setembro, a sua vida é muito monótona. Este podcast está hospedado no Anchor, A-N-C-H-O-R, eu não sei como se pronuncia, mas nem quero saber, ele não está me pagando nada para isso. Se você quiser colaborar com algum cacau, caroço de porco, bufunfa, larjan, money, faz-me rir, você estará incentivando para que eu grave o episódio número 7. Portanto, pense bem. Os meus contatos e dados para depósito, transferência bancária ou laranja descascada estão na descrição do episódio no Anchor.
Alô, Queiroz!
Eu nunca sei como começa esse podcast. Eu só sei que ele sempre termina com a música Hotel Cervantes, da banda Autoramas. Aquela assim.
Solidão, parceira de mil noites, a minha tábua de salvação.
Tábua de Salvação, episódio 666. Alô, grupo, hoje é sexta-feira, hoje é dia de maldade, hoje é dia de pegar o... É o quê? Hoje é sábado, já? Caramba, que horas são? Meio-dia? Nossa senhora, eu preciso voltar pra casa. Vou tomar só mais uma e vou nessa.
Amor. Eu fico pensando aqui, qual seria o sentimento gerado em mim com uma versão bissexual de você, por exemplo?
Como é que é, amor?
É, se eu acrescentasse esse elemento à nossa relação, por exemplo, se eu fosse bissexual, como a sua percepção em relação a mim mudaria? O que mudaria? Você levaria numa boa, por exemplo?
Ah, mas é que é uma hipótese tão hipotética que não vale o exercício mental, sabe? Mas eu ia levar de boa. Nossa, não, de boaça mesmo.
Nossa, que bom.
É porque eu tenho cabeça boa pra isso, né? Mas eu não gosto de ficar pensando, sabe? Porque é uma hipótese, assim, tipo, impossível, né? Você já tá contando, por exemplo, com o fato de estarmos nos relacionando, o que não sei se aconteceria, né? Não sei se seria possível.
Ué?
Mas pra mim não muda nada. Muda nada, quero deixar bem claro aqui. Mas ficar pensando nisso, sabe? É o mesmo que ficar pensando assim, sei lá, seu irmão te empurrou do segundo andar, sabe? Você caiu de barriga, assim, um ferro.
Quê?
O ferro atravessou o seu corpo, pronto. Aí você tá no meio do deserto, assim, aí tá um sol quente, assim, você tá lá espetado nesse ferro, sabe? Aí, de repente, vem uma serpente, assim, começa a entrar pela sua calça.
Que isso?
Entra assim pela calça, você não pode fazer nada, porque você tá lá espetado num ferro assim. Aí cai uma chuva ácida assim, bem, sabe, queimando o olho assim, fica ardendo assim. Sabe, é uma coisa que não é agradável ficar pensando, né? Por isso que eu prefiro não ficar pensando nessas coisas, mas eu levaria numa boa, boaça, pelo amor de Deus, né? Você me conhece. Não precisava nem ficar aqui falando tudo isso, né?
Uhum.
Aí vi uma ratazana assim, sabe?
Tá bom, amor, já entendi. Nossa, cruz credo.
Não sei, tô dando só outro exemplo, assim, de uma coisa pra pensar, assim. Cai de cara na fogueira, assim, tá, queima o cabelo todo, assim, tá. Agora, eu levaria numa boa, numa boaça mesmo. Agora, a sociedade aí não ia achar bonito, não. Quebra as unhas, assim, alguém chuta sua cabeça com uma bota de ferro enferrujada.
Alô?
Oi, amigo, é você que faz frete?
Alô, pode falar, frete, pode falar.
Deixa eu te perguntar, mais pro final do ano você vai estar muito ocupado?
Tem que saber o dia, né? Tem que saber o dia, né? Que dia que você tá pretendendo aí? Tá precisando de quê?
É carga grande, tá?
É Kombi, eu trabalho com Kombi, você vai precisar de quantas Kombi?
Acho que Kombi não vai dar não, amigo, eu vou precisar, eu acho que de um avião.
Caminhão?
Não, avião.
Ah, avião eu posso tentar pro senhor, mas só se for pequeno.
Não, vou precisar de avião grande mesmo, jumbo. Um avião jumbo, eu vou precisar de 8 mil aviões.
É pra tua mãe, pra ela voar com você no rabo dela?
Não, alô, amigo, é sério, é pra uma vacina. Desligou.
Carpa laranja, vai passando, carpa laranja. Docinha e descascada. Temos ovo caipira. Pamonha. Atestado médico. Carro da laranja.
Diabos acontece no apartamento aqui de cima, hein?
Olha, eu sou péssima em adivinhar, mas acho que mora um centauro aí.
Boa. Ou alguém vive com um centauro, né? O que, que tem, gente?
O que tem, gente? O que tem, uai? O que tem? Eu queria muito que fosse um centauro, sabe? Seria uma forma, assim, mais simples e objetiva de encerrar o mistério com uma explicação curta, né? Que barulho é esse? É um centauro, mora aí.
Mas também pode ser uma criação de cabras.
Pode ser rinha de unicórnio.
Como é que é?
Rinha de unicórnio, é. Pode ser, pode ser.
Tá, pode ser.
Ia dar algum trabalho pra registrar a ocorrência? Ia, mas quem nunca soprou um bafômetro, não é mesmo?
Ah, quem nunca? Nenhuma linha de investigação pode ser descartada.
Então o unicórnio tá no páreo.
Tá valendo. Eu acho também que os móveis da casa são desmontados antes do anoitecer e remontados a cada alvorada.
É toque que chama?
Não, 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 não. Aprenda de uma vez por todas. Salto agulha faz tec, tec, tec. Sapato social masculino, esse sim, faz toque, toque, toque. Mas esse seja lá o que for, faz tum. Tipo um tamanco XXG em passos curtos, sabe? Tum, 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 tum.
Certeza que o departamento de sismologia da UNB já registrou esses passos.
O que me intriga é que nenhum desses calçados foi feito para se usar estando em casa. O que renova minhas esperanças no centauro. O centauro tá no par.
E a rinha de unicórnios.
Faz muito mais sentido.
Ah, mas com certeza.
Daí esse som de arrastando corrente a noite inteira é o quê, hein?
Você sabe me dizer com certeza onde tá morando o Michel Temer?
Nada é impossível para 2020, baby. Nesta bela manhã de sol, vamos receber em nossos estúdios ele, o homem que não desiste nunca. Oi? Não confirmou? Ah, confirmou que não vem. Desistiu, desistiu. No próximo bloco, o macaco que fuma e a velha que não se importa. Maestro Ressaquinha, ataca que elas pedem bis.
Geladinha, luvinha de crochê para o seu bebê, e aquela surra caprichada em quem merece. Carro da Laranja, no crédito e no débito.
Eu registrei aqui que o autor do registro, aqui da ocorrência, no caso o senhor, registra que já foi ofendido outras vezes e que isso é muito comum para as pessoas que se utilizam das redes para divulgar seu trabalho, mas que dessa vez chamou atenção o teor agressivo da ofensa, mesmo para aqueles mais acostumados com o espaço conhecido como caixa de comentários. Até aqui está tudo certo?
Tudo correto! Uau!
Perfeito. E esse perfil já havia ofendido o senhor anteriormente?
Diariamente! No dia que ele não me ofende, eu fico até preocupadinho, achando que aconteceu alguma coisa com ele. Sniff, sniff!
Daí hoje, de uma forma rotineira, eu posso colocar assim? O senhor foi verificar os comentários relativos a uma postagem específica do senhor, uma publicação que o senhor fez.
Tá certo de novo! Oi!
Foi quando o senhor se deparou com esse xingamento.
E fiquei muito triste!
E do que foi que ele xingou o senhor?
Perdão?
Qual foi o termo ofensivo utilizado pelo usuário para ofender o senhor?
Mas o senhor nem imagina!
Olha, eu até acho que eu consigo adivinhar, mas é que não é o meu papel aqui, né? O papel do agente não é esse nesse momento.
Mas se eu falar, eu vou sentir de novo o dodói!
Eu compreendo, mas o senhor tem que dizer.
E eu vim aqui exatamente evitar que acontecesse de novo, e o senhor está meio que me obrigando.
É que eu não posso registrar aqui se o senhor não me disser. Infelizmente, eu preciso ouvir do senhor.
Me chamou de Bolsonaro.
Como é que é?
Me chamou de Bolsonaro.
Eu lamento muito.
Sniff, sniff, sniff.
Ô, Matias, sniff, traz um cafezinho, sniff, na água aqui pro rapaz, por favor. Rapidinho.
Recebam agora, no maior espetáculo da Terra, nossa unidade móvel!
Muito obrigado, senhor Barão do Circo. E hoje o nosso Motolink, nossa unidade móvel, está aqui na ATRAFO, Associação dos Trabalhadores em Gráficas com Fotolito. E eu vim aqui hoje porque eles estão reunidos ali dentro, porque eu divulguei um evento. Então eles estão ali pensando que vão assistir uma dupla famosa de cantores. E eu fiz isso para quê? Para fortalecer nossos laços e, antes de tudo, mostrar que, ao contrário do que muita gente anda falando, eu não me importo com o jeito que eles me chamam aqui. Às vezes eles nem sonham, né, que um dia eu fosse ficar sabendo. Mas é aquelas coisas, né? WhatsApp, me mandaram um print do grupo deles, dos funcionários de gráficas com Fotolito. E eles se referem não só a mim, mas a todo o repórter de Motolink, como Urubu, Abutre, Ratazana do Lixão e até Pombo de Praça. Obviamente, uma gozação da turma aí, né? Acho que se a gente não souber levar esse tipo de brincadeira na esportiva, o mundo vai acabar ficando, no mínimo, mais violento. Hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês que faz toda a diferença a gente não se aborrecer com essas coisas pequenas assim. A gente sente o resultado no mesmo instante. Então, se eu não tivesse, por exemplo, a cabeça fria, sei lá, fosse 2 anos mais novo, que eu sou hoje, porque a idade também traz maturidade, né? Mas por um azar, sei lá, eu venho aqui no Réveillon do ano passado, por exemplo, briguei com a mulher, apanhei do meu filho, foi a pior noite da minha vida. Eu tinha bebido toda a cachaça no sul de Minas, aí você sabe, aqui é um município pequeno, né? Esse livro aqui nas minhas mãos é justamente o registro dos associados. Aqui, ó, isso aqui não tá disponível pro público não, tá, pessoal? Isso aqui eu consegui uma cópia com o funcionário. Tô só usando como exemplo mesmo. Eu abro aqui, ó, qualquer página. Tem endereço, telefone, documento. Às vezes chega até nos parentes, seguindo qualquer um deles por no máximo 2 dias. Então o negócio é levar na boa, curtir a cornetada, como dizem no jargão futebolístico, e colocar um lembrete de repente no celular, que também não me custa nada, já que eu sou um cuca fresca, de passar aí uma semaninha sem pegar um revólver, o que qualquer um de nós não teria nenhuma dificuldade, afinal estamos falando de pessoas normais, não é, pessoal? E se cada um fizer a sua parte, a gente vai manter em zero essa taxa de homicídio do município, que aliás está de parabéns por essa marca. Agora eu vou lá avisar para eles que não vai ter show nenhum, que foi só uma cornetada minha, em nome de todos os profissionais de Motolink, que estão aqui inclusive hoje fazendo a cobertura desta gostosa zoeira. Vamos lá, ao vivo pra vocês! Com licença, boa tarde, pessoal. Vocês já me conhecem.
Carro da Laranja. Passou, não passa mais. Laranja espremida. cozida, descascada, engarrafada, geladinha. Carro da Laranja. Faça aqui a sua faculdade de direito. É só no Carro da Laranja.
Mais um dia de muito rock and roll aqui em nossos estúdios e hoje batendo um papo super divertido aqui com o Azedo, o integrante brasileiro da banda Puff of the Puff. Nós sabemos aqui da história do Johan Pettersson e do Schneider, né? Que são o baterista e o baixista, respectivamente. Mas você, a gente estava comentando aqui no estúdio, a gente não se lembra como você ingressou na banda. Você pode contar essa história pra gente?
Brother, essa história é alucinante, brother. Eu fiquei sabendo onde era o estúdio dos caras, já era fã e pá. Aí eu fui, escalei por fora do prédio, assim, tem um cano de para-raio. Eu entrei pela janela, os caras estavam lá tocando. Aí eu peguei uma latinha, assim, na lixeira mesmo. E comecei a bater na latinha, toque, 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 toque. Você sabe, cara, que os caras sempre beberam muito, né? Eles enxugam pra valer ali, eles nunca perceberam. Aí eu fui ficando, e tô até hoje, morando com a mãe do Schneider.
Oxi!
Carro da Laranja. Olha, vai passando aquele mesmo carro da laranja. Docinha. Descascada, colhida na hora. Raspamos chassi, trocamos o motor do seu carro. Ovos caipira e pamonha.
No capítulo anterior, um cara da pesada encontra nosso personagem principal.
Ei, cara, você está de brincadeira comigo, é isso? Hein? Você quer que eu corte a sua garganta? É isso? Você quer que eu corte a sua garganta com essa faca?
Eu não quero, por favor. Eu não quero. Pode parecer que eu falei outra coisa, porque a faca tá apertando minha garganta, mas eu falei que não, não quero. Eu não quero.
Casais que quebram o elo da confiança é o assunto do nosso programinha de hoje. Vamos receber aqui o Wilton, que vai contar a sua história pra gente. Uma salva de palmas, gente.
Bom, a gente tava tipo amarradão mesmo no outro, né? Assim, a confiança era total. Daí ela do nada falou que ia fazer uma massagem. Massagem em mim, né? Aí eu fui só sentindo. Massagem. Nossa, beleza. Tem nada melhor na vida, né? Aí faz isso, meu amor. Faz aquilo. Isso, aperta aí, tá? Aí doeu um pouco. Opa, calma aí. Rolou uma mão de alicate, menos um pouco. Falo ou não falo? Será que isso é normal? Aí ela começou a apertar meu olho. Começou a apertar meu olho muito, assim. Aí eu, pô, fiquei preocupado, pensando como é que eu podia perguntar isso sem exalar medo, né? Eu pensei, falei assim, querida, você é quiroprática? Aí ela se tocou, falou, oh, meu Deus, te apertei forte. Eu falei, não, que isso? Com muita técnica, dá pra perceber. Aí ela falou assim, posso pisar na sua coluna? Aí eu fiquei assustado, falei, não, acho que eu vou dar um corridão, sabe? Aí ela, ah, espera só passar um protetor que eu vou te seguindo com quadriciclo. Aí já não sei, eu nunca mais consegui confiar nela. Mas ela também deu motivo, né?
Carro da laranja, docinha, descascada, geladinha. Ovos caipira, pamonha, despistamos seu marido. Combinar aqui no carro da laranja.
Neste sábado, a Super Lives está de volta. A partir das 16h, as maiores duplas sertanejas do Brasil. Não deixe de ouvir uma live atrás da outra. Só não é melhor do que morrer.
Últimas notícias.
Polícia cerca a sede da Atrafo, Associação dos Trabalhadores em Gráficas com o Fotolito, onde um grupo de homens acompanhados por familiares mantém vários jornalistas como refém. Toda a ação da polícia está sendo transmitida ao vivo pelos próprios jornalistas, que neste momento detêm 100% da audiência nacional.
Últimas notícias.
Hoje estamos recebendo aqui a escritora Paloma Rio Branco, que vai falar um pouco sobre o seu livro A Resposta do Gato. Tudo bem, Paloma?
Tudo bem, Pipo. Obrigada por me receber. É um prazer estar aqui falando do meu livro.
Paloma, como é que é essa história? O gato te respondeu uma pergunta, foi isso?
Exatamente. Por mais estranho que pareça, eu já estava assim num nível de desespero da minha vida. Eu já tinha conversado com planta, com um pedaço de pedra. E aí, finalmente, eu cheguei em casa e perguntei pro meu gato. E aí, qual não foi a minha surpresa quando ele me respondeu?
Nossa, mas que momento mágico esse na sua vida, hein?
Tudo que eu ouvi do gato, ou melhor, o pouco que eu ouvi do gato, eu coloquei em prática e a minha vida melhorou muito.
E melhorou exatamente o que na sua vida?
Ah, melhorou basicamente tudo, né? A vida espiritual, a vida profissional, a vida amorosa.
Qual foi exatamente, Paloma, a pergunta que você fez ao seu gato?
Eu fui objetiva, né? Eu perguntei como ter sucesso na vida, né? Sucesso financeiro, sucesso amoroso, sucesso espiritual. Eu fui bem direta e tive a sorte dele me ouvir e me responder.
E o que foi exatamente que o seu gato te respondeu? Você pode nos dizer?
Ai, foi incrível. Ele me olhou, sabe, no fundo dos olhos, assim, ficou me olhando um tempo. Depois ele levantou as duas orelhinhas, assim, e fez... Miau. Quer dizer, não foi bem miau, assim, foi um pouco mais longo, sabe? Foi tipo assim. Miau. Foi isso.
Intervalo! No próximo bloco, não perca! É criança ou é anão? Participe do game!
Mas já acabou?
Sai daqui!
Microdocumentários antropofomágicos.
O ser humano é duro, exigente e disciplinado. Com o ser humano é assim. Combinou, tá combinado. Até que um ser humano foi flagrado por outro desrespeitando uma regra meio que pré-combinada entre eles. Estranhamente, a questão moral envolvida ali causou alguma surpresa neles, como se obviamente estivessem os dois cobertos de razão. O ser humano flagrado, então, argumentou que a regra combinada valia para aqueles que planejassem algo assim, mas não se aplicavam de forma alguma nos casos de quem teve de supetão a real oportunidade nas mãos. E encerrou sua desesperada defesa com a célebre frase: "Afinal, somos todos seres humanos." Não sendo exatamente compreendido e prestes a ser condenado por não cumprir o combinado, decide então se unir a outros seres humanos, que de alguma forma também achavam certo fazer o errado, e finalmente combinaram de eliminar os seres humanos, aqueles outros lá, que acreditavam que combinou, tá combinado. O plano não poderia ser mais perfeito.